Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Essas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos ouvir a segunda parte da entrevista com o professor Dr. Edmundo Cordeiro.
Olá, boa tarde.
Senhor professor.
Porquê que os prémios de Sofia se chamam prémios de Sofia?
Os prémios de Sofia... Será que é pela poetisa...
Ela não era cineasta.
Sofia, exato. Mas não sei se é por isso, por acaso. Não sei se é daí que vem o nome, porque se vem de saber, da raiz grega, não é? De Sofia, não é? Que é sabedoria. Não sei. Mas se for por causa da Sofia poetisa, acho muito bem.
Pronto, pensei que podia estar informado.
Mesmo ser cineasta.
Ser um prémio de teatro, de cinema.
Sim.
Podia estar informado. Okay.
Mas está aí uma investigação a fazer. Pessoalmente, nunca me preocupei em saber onde é que vinha ou não.
Ora bem. O filme que eu mais gostei de ver em toda a minha vida, que mais me marcou, não tinha banda sonora, e eu gosto imenso de bandas sonoras de grandes filmes, mas aquele não tinha, que era Os Contos da Lua Vaga, do Mizoguchi.
Ah.
E a história identifica-se completamente comigo. Eu não seria exaustivo eu aqui estar a contar a história, porque os meus colegas também querem falar. Era exaustivo. Não vou contar a história. É de uma fotografia, de uma melodia, e de uma poesia, e de um dramatismo que me tocaram no fundo do meu coração. E eu queria perguntar ao Sr. Professor o seguinte. Acha que há grandes pontos de contacto entre o sistema cinema japonês e o cinema português?
Eu acho, há grandes pontos de contacto entre as várias cinematografias, não é? Depois o cinema filma com o que há na cultura e com o que há nos espaços. E os espaços são distintos e, portanto, a cultura mobiliza histórias e artefactos distintos. Mas enquanto construção, há grandes pontos de contacto, tem a ver, enfim, com o trabalho que se faz com a emoção. Com a maneira como se trabalha o tempo, por exemplo, que é um dos pontos principais do cinema, e em particular no cinema português há um ponto de grande contacto que tem a ver também com a nossa história, tem a ver com Macau, por exemplo.
Macau, China.
Mencionou o caso do Japão ou do cinema asiático?
Ah,
do cinema
japonês.
O caso de Macau, que não tem a ver com... Não tem, mas tem a ver com a Ásia, não é?
Claro.
Com a cultura asiática. Não, mas em particular do Japão e de um outro intelectual, poeta português, o Venceslau de Moraes, por exemplo, e que foi, o seu percurso foi perseguido e investigado por um grande cineasta português, que foi lá cônsul no Japão, o Paulo Rocha, e fez dois filmes que têm exatamente a ver com isso. Um que se chama A Ilha dos Amores e outro que se chama A Ilha de Moraes. E aí as duas culturas, os dois cinemas, e evidentemente ele é completamente influenciado pelo cinema japonês, pelos grandes mestres do cinema japonês, o Mizoguchi, o Ozu, por exemplo.
Yasujiro
Ozu, sim.
E eu queria só acrescentar para terminar o seguinte. Quanto ao Venceslau de Moraes, o nosso compatriota que teve no Japão, morreu no Japão, salvo eu.
Sim.
Casou com uma japonesa e converteu-se ao budismo.
Pois.
E uma coisa que lhe faziam muito os miúdos na rua, quando ele ia passar, era gozar e brincarem com ele, porque viam logo que ele era um não-japonês.
Sim.
De aspecto.
Sim.
Até era um homem que nem sequer tinha caracteres mediterrâneos. Era assim, para o louro, claro. Enfim.
gostaria de saber sobre o cinema ambiental português. Sim, senhor, qual é a sua avaliação, sendo que existem vários festivais de muita índole, mas de facto dá-me a sensação que esta vertente do cinema ambiental em Portugal não tem a difusão que deveria ser expectável, uhum. na medida em que promove-se de alguma maneira a ruralidade, o território, uhum. etc. Mas também, ultimamente, tenho estado mais ou menos atenta a novas formas de abordagem e interessou-me um aspecto muito interessante de uma senhora chamada Rita Nunes, realizadora, que deu ao ecrã um filme chamado O Melhor dos Mundos, uhum. em que a abordagem é numa perspectiva também com a ciência, com os dados da dos sismos, sismologia, uhum. portanto em que há uma interação. Uhum. Eu penso que seria muito interessante dar mais realce a esta tipologia, na medida em que todos nós sabemos que o mundo está muito periclitante uhum. Na sua densidade, geomorfia. Portanto, eu gostaria de saber o que é que o senhor professor pensa da difusão ou da pouca difusão uhum. deste sector do cinema ambiental em Portugal, sendo que há o Festival da Estrela, do Cine Eco,
exato.
Que tem vindo a proporcionar-nos, de facto, algumas metragens interessantes, mas há uma pouca difusão, penso eu, poderia estar errada.
Sim. Eu acho que sim, portanto, os géneros, a ficção, quanto à divulgação do cinema, prevalece sobre outros aspectos mais circunscritos, não é? do interesse da prática do cinema. E, portanto, esse tipo, um cinema que vá por uma via mais documental e que procure levantar e refletir sobre as questões ligadas ao ambiente, não será, desde logo, por definição, à partida, tão divulgado, tão praticado como aquele que se ocupa das histórias. Mas, de facto, há esse festival. Mas, seja pela via do interesse mais ou menos científico, que é menor, seja pela via da prática geral do cinema, eu acho que o cinema português está muito ligado à paisagem. É evidente que não é uma paisagem mais emocional, acaba por ser uma paisagem mais emocional, porque tem a ver com o devir das personagens, do que propriamente uma reflexão sobre a evolução da paisagem, sobre, enfim, a habitação. Na arquitetura, sim, há filmes que há interesses documentaristas ligados à arquitetura, talvez mais do que ligados a questões ambientais. Esse domínio é um domínio decisivo e tem também sempre qualquer coisa de revelador e de poético, porque traz imagens da natureza, não é? Mas em Portugal, o cinema português sempre foi muito um cinema de paisagem, de confronto com a paisagem. Há bocado mencionei o António Reis. O António Reis foi dos primeiros cineastas a dar conta das características da paisagem em Trás-os-Montes, a fazer com que se passasse, por exemplo, com a câmara de um rio que corre uma paisagem verdejante para uma espécie de canto ou de presença espectral, jogando com a luz das montanhas. Portanto, há esse lado, se calhar. Uma das razões é porque a natureza é vista de uma maneira mais poética e menos geográfica ou geológica.
Olá, professor.
Viva.
Cordeiro. Queria perguntar qual o último filme que viu e o que achou.
O último filme que vi... Vamos lá ver se eu me lembro mesmo. Que filme é que eu vi ontem? Ontem vi pedaços. Vi um filme, uma curta-metragem, da Margarida Villanova, é verdade, da atriz portuguesa, sobre uma, sobre a partir de um documento que o pai dela lhe tinha deixado, uma espécie de testamento, pronto, afetivo e ao mesmo tempo prático. Esse foi o último filme, achei muito interessante porque era sobre o falecimento do pai e o que ocupava o filme era mesmo, realmente, a preparação do pai para a morte e para o enterro. Em particular, gostei muito de uma última cena onde ela, enquanto filha e representando ali uma filha, a filha, ficcionalmente, se ligava no mesmo plano, portanto sem cortes, com a presença do pai. O pai ia a dançar por uma espécie de corredor e sem um corte ela aparecia no outro corredor, portanto confluindo no mesmo espaço de onde o pai tinha saído. E isso é qualquer coisa que só pode acontecer mesmo em cinema, esse jogo com a confluência de tempos distintos. E isso impressionou-me particularmente, esse último filme, esse último plano desse filme da Margarida Villanova. Sim, esse foi o último que vi, de facto. Foi o último que vi.
Olá, boa tarde. Gostaria de saber se conhece o trabalho do realizador Jorge Pelicano, o filme Para-me de Repente o Pensamento, realizado no Hospital Conde Ferreira. Ele esteve cá connosco. Sim. Também. E gostaria de saber o que é que acha do trabalho dele.
Eu gosto muito do trabalho dele, sim. E em particular conheço esse filme, sim, gosto. É um cineasta que acho que devia filmar mais, não é? Não sei se, e tem interesses muito diversificados, não é? Passa o interesse até ligado à, não especificamente à ecologia, mas mais à etnografia. E depois, no caso, interessando-se por uma instituição psiquiátrica e conduzindo-a de uma maneira, enfim, um bocadinho periclitante, não é? Com a intervenção de um ator. Introduz ali uma espécie de ambiguidade, faz com que nos interrogamos em relação a muitas coisas, não é? É um trabalho interessante.
Thank you. Qual a sua opinião do panorama atual da cinematografia portuguesa?
Que opinião é que eu tenho? Bom, a primeira resposta tem a ver com a primeira resposta. Acho que realmente há novas energias que estão a ser canalizadas justamente por aqueles que são mais novos e, portanto, a minha opinião está ligada a um sentimento, que é o sentimento de esperança na renovação.
Eu tenho duas questões. Uma é, se pudesse caracterizar o cinema português numa só palavra, que palavra escolheria? Que palavra seria essa?
Não sei porquê, a palavra que me veio à mente foi a palavra pedra. Pedra. Foi a palavra pedra. Mas não lhe sei dizer porquê. Talvez ligado a uma frase que um amigo meu, não sei até que ponto está ali exatamente ligado ao autor que ele menciona, ou seja, não sei da obra de onde esta frase é extraída, é proveniente, diz ele, disse Nietzsche que onde houvesse uma pedra havia uma imagem. E talvez por causa disso a palavra que me veio à mente, sem saber porquê, a palavra pedra, talvez pelo António Reis, talvez pelo, enfim, aqueles filmes que fez em Trás-os-Montes, talvez por um cineasta de quem vi um filme recentemente, que se chama João Dias, tem um filme mais conhecido sobre o projeto Sal, projeto dos arquitetos que, a seguir ao 25 de Abril, que, enfim, ajudaram a construir casas para aqueles que viviam em habitações chamadas clandestinas, e que vi um filme dele não há muito tempo só sobre as pedras da Serra da Gardunha e havia ali uma atenção às formas das pedras e que apareciam, enfim, sugerindo diversíssimas coisas e uma espécie de dramática que era introduzida na montanha pelas pedras e pelas
poldras, as pedras trabalhadas pela água.
Exato.
Nas beiras.
Sim.
Ou cabeços também. As pedras. Sim. Também são muito, fazem muito parte do imaginário, do nosso imaginário. Sim, da nossa paisagem e, portanto, do nosso imaginário.
Há um lado de arbitrário, evidentemente, completamente arbitrário nesta escolha, mas é isto, foi a primeira palavra, e isso há de ter alguma relevância, vamos assim dizer, vamos assim supor.
Oh, Dr. Edmundo Cordeiro, eu queria colocar-lhe três questões, mas sei que o tempo está a fugir. Eu vou colocar as questões e o Edmundo escolhe apenas uma ou duas ou três para responder, tentando ser sucinto e impactante.
Uhum.
Uma questão: como se sente neste hospital psiquiátrico? Nos âmbitos da rádio, do ambiente, do espaço físico e das pessoas?
Sinto-me como me sinto normalmente, sempre um pouco perplexo.
Perplexo?
Sim. Mas sinto-me em qualquer lugar.
Começamos a analisar os paradigmas, não é? Os segmentos do espaço, das pessoas, dos construtos, das ideias.
Pois, este espaço é um espaço muito racional e harmonioso, não é? São, portanto, os edifícios têm geometrias perfeitas.
Tem um pulmão de árvores, não sei se é assim que se diz, pulmão de árvores, que permite-nos estarmos ali a conversar, todos a preparar os temas, as entrevistas, essas coisas. Mas pronto, para perguntar como se sente neste hospital psiquiátrico, nos âmbitos da rádio, do ambiente, do espaço físico ou das pessoas. O que nos sugere para melhorar o Júlio de Matos?
Para?
Melhorar o Júlio de Matos. Depois é, o que é para si a doença mental e o que é para si o estigma mental?
Para melhorar os... Não sei... mais intervenção na jardinagem em geral. Eu digo isto assim um pouco, enfim, não tenho nenhuma, digamos, nenhuma veleidade de dar uma sugestão do ponto de vista daquilo para que um hospital é criado, mas enfim, eu diria que já que estou sendo aqui a olhar a ver árvores e vegetação, acho que uma relação da assim.
É um lugar muito verde, dá muito trabalho.
Pois. Acho, não sei, e provavelmente essa relação e esse investimento existirá já, mas acho que pode ser uma coisa muito interessante desenhar com a vegetação existente, as árvores, as plantas, enfim, as cores, as flores, etc. Agora uma outra pergunta, não é? Havia uma terceira.
O que é a doença e o estigma? O que é a doença e o estigma?
Eu não... Pronto, o estigma é qualquer coisa contra o qual podemos, devemos, não é? Nós, cada um de nós, lutar quando tiver palavra pública ou palavra com aqueles que estão connosco em relação a isso. O que é a doença mental? Evidentemente que não sei, não tenho nenhuma resposta para isso, né? Tenho uma inclinação, quer dizer, que realmente a doença se mistura com a saúde, isso é o meu princípio em geral. E voltando ao António Reis e ao filme Jaime, ele diz que realmente os doentes mentais, para ele, é uma coisa que ele diz numa entrevista, estão muito mais fora das instituições do que dentro das instituições. Pronto, e terá razão em afirmar isso.
Considera que o cinema português é essencialmente teórico? A gênese do cinema português é muito teórica? Concorda com esta afirmação?
Não concordo. Acho que a gênese do cinema português é muito sensorial, acho eu. Sensorial e espiritual. Pronto, parece-me a contradição. São coisas que realmente podem opor-se, mas que o cinema português tende, por um lado é muito bruto, não é? E por outro lado é muito, o que se pode ligar ao lado teórico eventualmente, é muito, tem a ver com um ideal, não é? Com uma vontade de ideal, com uma idealização.
Muito obrigada.
Qual a matéria que mais gosta de ensinar? Há sempre aquela parte que a gente se identifica mais com a turma, com as matérias.
Qual é a matéria que mais gosta de ensinar?
Sim, o que é que mais gosta?
Meu Deus, eu gosto de matérias próprias. Eu gosto de falar da composição no plano. Gosto de falar e com os planos. Portanto, gosto de falar de matérias de composição, a que podemos chamar estética, não é? De construção e ao mesmo tempo de escrita também, portanto na relação entre... Exato, construção e escrita, porque no cinema, pelo menos em certos contextos, há uma perspectivação, uma antecipação que passa pela escrita, não é?
Chegamos ao final de entrevista com o professor doutor Edmundo Cordeiro. Obrigada por ter estado desse lado. Nós estamos consigo sempre.
Muito obrigado. Muito obrigado.